Olá, minha gente, tudo bem? Estamos começando Vozes do SUS. Vozes do SUS.
Doutor André, como é que foi o diálogo, como está sendo o diálogo com os gestores na região do Vale com relação à recuperação e o atendimento e as assistências que o Ministério tem promovido junto com os outros órgãos do governo federal?
Olha, Luiz, o diálogo está sendo muito profícuo. Nós estamos numa região muito complexa, que vive o resultado de um crime ambiental, um dos mais graves do mundo, que afetou centenas e milhares de famílias, mudou, como disse aqui o próprio prefeito da cidade de Mariana, a realidade social, econômica de uma região muito pujante, muito rica, dificultando a vida das pessoas, ampliando desemprego, doenças de ordem diversas, principalmente as doenças de saúde mental, afetando famílias, afetando crianças, idosos, gestantes, né, pessoas com deficiência, populações vulnerabilizadas, em particular destaco aqui as faisqueiras, os quilombolas, a população ribeirinha, né? Então é um espaço de muita complexidade, e por ser de complexidade crescente, precisa de uma ação forte do governo federal. E o governo federal destacou 14 ministérios para trabalhar de forma conjunta, o que é uma tarefa hercúlea, porque cada ministério tem seu tempo, cada ministério tem um diagnóstico peculiar da sua realidade, então é um desafio fundamental. E entendamos, esse processo ele dura mais de 10 anos. Nós estamos recentemente entrando nesse processo, o governo federal entrou a partir de 2025. Então, em um ano, nós conseguimos fazer muitas mudanças aqui, na área da educação, na área da saúde, na área da cultura, na área da pesca, né? Na área do emprego e renda, do empreendedorismo. Então, esse é um movimento que precisa ter continuidade. Por isso, nós estamos aqui, convidamos os 38 secretários de Minas Gerais, sediamos aqui em Mariana a reunião, porque está acontecendo aqui uma reunião do Conselho Federal, né, do Rio Doce, para discutir com eles a melhor forma de usar o recurso da saúde, porque eles têm um plano de intervenção, e nós estamos alinhando esse plano de intervenção ao uso adequado do dinheiro, porque tem que ter transparência, tem que ter efetividade, tem que ter resolutividade, tem que ter aplicação correta, e muitos gestores têm necessidades de orientação e trabalho. Então nós estamos convocando várias entidades para nos ajudar. A Abrasvai nos ajudar, o SEB vai nos ajudar, a Fundação vai nos ajudar, o COSEMES de Minas e o Espírito Santo vão nos ajudar, né? A AGESUS está conosco, né? Então nós estamos montando uma grande rede de cooperação que irá incidir sobre a região, nos apoiando a criar uma articulação federativa forte, porque só assim a gente consegue intervir nesse espaço. E eu tenho certeza, por orientação inclusive do nosso ministro Padilha, do nosso secretário Leandro Massuda, que nos instiga muito a estar no território, eu tenho certeza que nós teremos aqui nessa região do Vale do Rio Doce uma das experiências mais exitosas na área da gestão pública no enfrentamento a um crime ambiental dessa ordem. Porque aqui se integram vários esforços. E termino aqui usando as palavras do prefeito de Mariana quando disse que efetivamente a importância da gestão aqui é usar de forma responsável o recurso e proteger o recurso para que não haja nenhuma intervenção que venha desviar o rumo dos objetivos do trabalho que estão aqui. Quem merece isso é o povo de Mariana, é o povo da região do Rio Doce, é o povo da barragem do Fundão, são os idosos e as idosas. Eu me encontrei outro com uma senhorinha de 96 anos, uma quilombola, que é uma ativista, né, em defesa da vida do seu povo. Então, quem faz isso, quem tem uma experiência como essa, quem vê uma senhora dessa idade participando ativamente do controle social, tem que levantar da cadeira, meu amigo, e ir para a rua, e ir para o campo, e estar junto com os gestores para que tudo isso aqui seja revertido em ações concretas, de qualidade, para o povo da região do Vale do Rio Doce, que merece.
O senhor tinha dito de forma pragmática aos gestores que a gestão federal vai até, toda gestão vai até o último dia do ano daquela gestão para a qual ele foi eleito. O governo está empenhado para que não falte recurso, que tenha recurso e o trabalho continua e vai ter o êxito até os últimos dias de gestão?
A orientação do nosso ministro Padilha é trabalhar até o dia 31 de dezembro, meia-noite, todos os gestores do ministério. E assim nós vamos fazer, e já estamos fazendo, porque desde o começo do governo Lula, que nós trabalhamos até o dia 31 do ano em vigor. Foi assim nos anos de 23, foi assim em 24, foi assim em 25, será assim em 26. Porque é obrigação do gestor não só trabalhar até o final da gestão, mas se entregar a quem o sucede, né, em casos de mudança, né, as contas abertas, orientadas, as atividades definidas, o recurso que ficou, o que é que tem que ser feito, onde é que tem um problema. Porque quem ganha com isso é o povo. Descontinuidade de gestão pública é o maior crime que existe. E o governo federal, o governo do presidente Lula, é um governo responsável, está trabalhando e vai trabalhar muito mais.
Recursos não faltam?
Não, não faltam. Não faltam. Nós transferimos nas primeiras parcelas cerca de 820 milhões de reais que estão sendo trabalhados para chegar a uma segunda parcela de recursos. Nós estamos esperando a orientação do BNDES, porque nós estamos numa época de defeso, mas os recursos estão garantidos. Não só recurso e cooperação técnica, porque não adianta dinheiro sem capacidade de usar o dinheiro, né? Então tem que ter o recurso e tem que ter a equipe do Ministério acompanhando aqui. Nós estamos trabalhando com isso, temos equipes aqui junto com a Jesus, fazemos um trabalho importante e que vamos dar continuidade a esse trabalho, eu tenho certeza disso. Nós também estamos desenvolvendo um grande processo de orientação a gestores, gestoras e movimentos sociais com relação ao El Niño. O El Niño, que já está chegando aos países aqui da região amazônica, ele será, segundo os cientistas, um dos maiores desastres, poderá causar um dos maiores desastres ambientais dos últimos tempos. Ele vem com a força descomunal, a temperatura da Terra está crescendo profundamente. No Brasil nós teremos regiões de profunda seca, como as regiões Nordeste e Norte, e regiões de muita chuva, como as do Sudeste, do Sul e Centro-Oeste. Então, serão modalidades diferentes de desafio. E para isso o governo federal tem um plano montado. Nós estamos orientando os 27 planos estaduais. Já fizemos reunião com todas as secretarias de estados. Estamos com equipes de apoio nos 27 estados do Brasil, para junto com as secretarias de estado e os COSEMES, orientar os gestores à construção dos seus planos. E semana de 23 de setembro, será uma quarta-feira, nós faremos uma grande web com movimentos sociais para orientá-los sobre a questão do El Niño. Porque a linguagem para o gestor é uma, a linguagem para o movimento social é outra. Por exemplo, a temperatura que pode chegar a aumentar 12 graus na minha casa, pode chegar na casa de um brasileiro, de uma brasileira, que mora numa habitação subnormal, traduzindo, numa favela, pode chegar até 8 graus a mais dentro da casa de uma pessoa dessa. Aí você imagine bem, uma casa que tem um idoso, uma gestante, um bebê, que a temperatura aumenta 8 graus acima da temperatura normal, isso pode causar a morte de cada um deles, do idoso por desidratação, da criança por desidratação, da gestante. Então a gente tem que se antecipar. Por que vai sofrer com isso? Não sou eu, não, que tenho a minha habitação boa, que tenho água toda hora, que posso tomar banho, vários banhos por dia. que tem ar condicionado, que inclusive faz mal à natureza. Quem vai sofrer com isso é o morador de rua, é o ribeirinho, é o quilombola, né? É o trabalhador rural que vive da sua agricultura. Então a gente tem que se preparar, nós não temos que nos preparar para a nossa individualidade, não. Nós temos que nos preparar para construir um movimento conjunto. Isso é um movimento de solidariedade para com os mais necessitados, né? Então, muita gente pode morrer. A Europa já está apresentando casos de morte de idosos, né? Em países ricos. Imagina os países ricos. O povo já está morrendo por conta da temperatura. Imagina nos países que não tem tanto desenvolvimento. Então a gente tem que se unir como nação para construir uma agenda de intervenção e de enfrentamento a essa questão climática.
Então os gestores, eles têm que estar atentos.
Gestores e gestores do SUS têm que estar atentos, porque a temperatura, ou o aumento dela, ou a grande quantidade de chuvas, pode trazer várias doenças, né? Várias doenças. A temperatura altíssima, ela leva a desidratações graves, e a nossa população está envelhecendo. Os serviços de saúde vão ter que ser ressignificados, porque vão ter que criar um ambiente, né? Nós vamos ter que ter pontos de atendimento para uso da água. Nós vamos ter que criar ambientes de cuidado de pessoas mais vulnerabilizadas, entendeu? Então é uma grande mudança na estrutura da saúde que vai impactar profundamente a gestão do SUS e a vida das pessoas, né? Porque você imagine bem, quem é que na maioria das casas das pessoas mais abastadas cuida da casa delas? São mulheres que vêm de ambientes vulnerabilizados. Provavelmente, muitas casas ficarão sem as pessoas que cuidam dessas casas, dessas pessoas. Então, até pelo sentido do egoísmo de algumas pessoas, ajuda os outros para poder você ter a condição de ter uma pessoa que cuide de sua casa, já que as pessoas às vezes não querem cuidar delas individualmente, né? Então, até pensando no egoísmo, até sendo egoísta, você pode ajudar a combater o El Niño, entendeu? Então, tem que ter consciência sanitária, ecológica, né? Para cuidar do planeta, né? Essa é a nossa casa. Quem não cuida de sua casa, termina se dando mal. Já passou da hora da gente ter consciência sobre isso.
A gente volta em breve. Um abraço a todos e todas e até mais.